a UEL e você.
NEDIQUIVE, Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL, celebra a conquista da geógrafa Jaqueline de Paula Sabino, primeira indígena a obter o título de mestra em Educação. Jaqueline é da etnia Kaingang, apresentou sua dissertação de mestrado durante o mês de agosto com o tema Professores Indígenas de Geografia, os limites e potencialidades acerca de suas formações acadêmicas e o desenvolvimento de uma geografia intercultural. E ela está conosco. Boa tarde, Jaqueline.
Boa tarde.
Também estamos recebendo o professor Ricardo Lopes Fonseca, docente do Departamento de Geografia da UEL e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade, orientador da pesquisa. Boa tarde, professor Ricardo.
Boa tarde, Eliette.
E também o professor Wagner Roberto do Amaral, co-orientador da pesquisa, membro da coordenação da CUIA, Comissão Universidade para os Indígenas, pesquisador das causas indígenas, um dos grandes responsáveis pelo avanço das políticas de inserção e permanência do indígena na UEL. Boa tarde, professor Wagner.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde, os ouvintes da Rádio UEL FM.
Iniciamos com a Jaqueline. Jaqueline, do que é que trata, então, a sua pesquisa?
Bom, a minha pesquisa, ela, eu procurei, no caso, falar, né, sobre os professores de indígenas de geografia formados pelas universidades estaduais do Paraná, né, e no caso foram três que eu abordei na minha pesquisa. E o objetivo dessa pesquisa foi de ouvir esses profissionais, né, e entender como que foi a vivência deles dentro da universidade, dentro dos cursos de geografia dessas três universidades, como que eles se enxergavam dentro do curso, né? E como que eles levaram da universidade para as escolas indígenas todo esse conhecimento, né? Como que isso impactou dentro da escola indígena, né? De que forma isso, as dificuldades que eles tiveram, quais foram as possibilidades que eles tiveram após sair do curso e retornar para as escolas indígenas, e pensando também em como eles trabalharam a geografia, né, intercultural dentro dessas escolas indígenas.
Professor Ricardo, e qual que é a importância, relevância, o impacto social da pesquisa da Jaqueline?
Bem, Eliette, a Jaqueline, ela se propõe a trazer uma reflexão justamente sobre a formação de professores, no ponto em que essa formação não seja homogênea e que ela respeite justamente os estudantes indígenas no curso, para que depois eles, quando profissionais, eles possam exercer justamente a sua profissão junto às comunidades, à aldeia onde eles estão vinculados, de modo que a gente possa compreender melhor a questão de como é o olhar da pessoa indígena para o seu entorno, para as especificidades da sua comunidade.
E é um momento de celebração. Como é que, então, você se sente agora com essa conclusão da dissertação da Jaqueline?
Ah, é uma conquista muito grande quando a gente pensa em todo o avanço que a UEL tem tido nos últimos anos para o ingresso das pessoas indígenas, de modo a permitir que essa formação ela continue numa pós-graduação. A Jaqueline, ela vem como uma pessoa que vem abrindo caminhos. Ela abre esse caminho primeiro em 2015, quando ela está no ciclo. Ela opta pelo curso de geografia, em 2016 ela começa, e ela vem abrindo caminho para que outros indígenas que chegam após ela sejam melhores acolhidos. A mesma coisa com a pós-graduação. É uma pessoa indígena, pensando uma temática indígena, que tenha resultados para a comunidade de onde ela vem.
Professor Ricardo, falando então sobre o ciclo intercultural. Jaqueline, inclusive perguntamos a sua idade, 31 anos, você é muito jovem. Esse começo, você é de que terra indígena?
Eu sou da terra indígena, pertencente, né, nascida no Barão de Antonina, no município de São Jerônimo da Serra.
Da etnia Kaingang.
Etnia Kaingang. Mas eu falo assim que eu sou pertencente ao Barão de Antonina, porque nasci lá, né? Mas eu transito entre duas comunidades, que é também a aldeia de São Jerônimo, que é onde reside a família, no caso da minha mãe. Então eu transito pelas duas.
E lá em 2015 você vem para a universidade, porque a gente tem que pensar aqui na trajetória através do vestibular dos povos indígenas.
Isso, 2015.
E de fato, no curso de geografia você ingressa em 2016.
16.
Professor Wagner Roberto do Amaral. O ciclo intercultural de iniciação acadêmica, ele tem um ano de duração, foi pensado pela Comissão Universidade para os Indígenas, CUIA, e você é um dos precursores. Você tem ali, você é um dos idealizadores e também responsáveis pela implantação. Professor Wagner, o que é o ciclo?
Muito bem, Eliete. Acho que esse é um momento bem importante, porque a gente tem que dar visibilidade a esse percurso que Jaqueline faz, né? Que é um percurso que é muito recente no cenário brasileiro, latino-americano, porque tão recente do que estar na pós-graduação é estar na graduação. Nós estamos falando aí de duas décadas, né, de ações afirmativas para povos indígenas no Brasil, na América Latina. Então, a presença da Jaqueline é uma presença que tem que provocar mesmo outros indígenas que estão pensando na universidade, na graduação e mais, na pós-graduação. Bom, o ciclo intercultural de iniciação acadêmica de estudantes indígenas, ele foi pensado em 2012, quando a gente fez um balanço da primeira década, né? Uma política estadual de educação superior indígena, por meio de uma lei estadual, que é de 2001. Então, em 2002, os indígenas começaram a ingressar nas universidades estaduais, e aí, depois de 10 anos, a gente avaliou que o índice de evasão era muito alto na UEL, como em outras universidades, chegava a 54%. E aí a gente criou o ciclo como uma estratégia de acolhimento, né? Então, é um ano em que o estudante indígena que ingressa por meio do vestibular indígena permanece juntos, na mesma turma, todas as noites, retomando conteúdos do ensino médio e amadurecendo a escolha do curso. Então, acho que o percurso da Jaqueline, que é da segunda turma do ciclo, foi disso. E acho que aí a Jaqueline pode dizer melhor do que eu, né, da escolha dela, do encantamento dela pela geografia. E isso seguiu, então, até o mestrado. Então, a Jaqueline é a primeira estudante ingressante do ciclo que segue até a pós-graduação. E hoje a gente já tem vários outros que foram descobrindo já desde o ciclo o que é a produção acadêmica, o que é a universidade, o que é um artigo científico, o que é produzir ciência. A nossa previsão é que agora, nesse próximo processo seletivo, a gente tenha em torno de, no mínimo, 5 estudantes que passaram pelo ciclo, se graduaram, estão se graduando e que vão tentar, né, o mestrado aqui na UEL.
Jaqueline, então, como é que você vem para a universidade? Relata um pouco dessa chegada através do ciclo intercultural, lá em 2015.
Bom, a minha chegada foi, assim, bastante impactante, porque você sai da comunidade e chega na universidade, é um mundo totalmente diferente, né? Então, eu falo assim que acontece um choque cultural muito grande, né? São formas de se relacionar diferente, é um ambiente diferente do que a gente está acostumado. Eu estudei dentro da comunidade, né, na escola indígena, concluí ensino médio na escola indígena, mas também estudei em outras escolas do município. Mas, assim, não tem como comparar você estudar numa escola indígena, que são poucos alunos, né, se comparado com a escola do município, e você vir para a UEL, né, um impacto muito grande. Então, o ciclo, para mim, assim, eu falo que foi essencial, porque até por questão de desenvolvimento mesmo de relação social, assim. Eu era bem introvertida no início, não tinha muita... E o ciclo foi ajudando nessa ambientação, nessa compreensão do que é a universidade, que o Wagner disse, do que é produzir um artigo, como que as coisas acontecem aqui, né? Porque é tudo diferente. Então, o ciclo me ajudou muito nessa questão, me ajudou na questão da escolha do curso também, porque eu vim para a UEL com a ideia de cursar psicologia, né? E durante o ciclo eu fui visitando outros departamentos que eu tinha afinidade, né? E pensando assim, né, o que seria melhor para mim. Então eu desisti da psicologia, passei por outros departamentos. E quando eu cheguei na geografia, eu me senti muito acolhida no departamento, né? Os professores vieram me receber, o Ricardo, a professora Margarida, eles me apresentaram o apartamento, apresentaram as disciplinas, me falaram como que acontecia. E eu me senti, assim, acolhida. Eu senti que eles ficaram felizes por eu estar ali. Como eu me senti acolhida, eu falei, nossa, achei legal, interessante. E aí foi que eu decidi ficar na geografia mesmo. E no início eu pensei, né? Falei, ah, eu vou fazer um ano de curso. Se eu não gostar, né? Eu, sei lá, mudo de curso, troco, tranco. Mas depois de um ano, assim, eu me encantei mesmo. Me encantei e não parei. Estou até hoje aí.
Professor Ricardo, você, orientador da pesquisa, acompanhou desde o começo esse processo. Como é que foi ali esses primeiros passos na área acadêmica da Jaqueline?
Olha, Liette, foi muito interessante, na verdade, porque como a Jaqueline disse, ela foi acolhida por um grupo de professores no departamento. Muitos ali entenderam que era uma novidade, que precisaria rever algumas ações e conceitos para poder melhor direcionar, né, as disciplinas, os conteúdos, já que nós estávamos lidando com a chegada da Jaqueline, né, e para a UEL toda com a implementação de fato do ciclo. A Jaqueline vem da segunda turma, a UEL já estava recebendo alguns estudantes, então é um pouco diferente no começo. Eu lecionei para a Jaqueline primeiro, no segundo, no terceiro ano, depois com o bacharelado também. Então a gente teve uma relação já muito longa, né? Desde o momento que ela chega no curso. Eu diria até que a gente conseguiu consolidar uma amizade neste meio tempo, separando os momentos de orientação, momentos acadêmicos. Então, para mim, foi muito prazeroso estar com a Jaqueline e acompanhar esse desenvolvimento todo dela. Como ela disse no começo, ela era mais tímida. E depois, com o passar do curso, ela se tornou muito mais aberta, muito mais com vontade, né, de vivenciar mais a universidade.
Bom, estamos hoje recebendo Jaqueline de Paula Sabino, primeira indígena a obter o título de mestra em educação pelo programa de pós-graduação em educação da universidade. O professor Ricardo é o orientador da pesquisa, também conosco o professor Wagner Roberto do Amaral, que é o co-orientador dessa pesquisa. Antes da gente também entender um pouco os desafios nessa trajetória da Jaqueline, nós perguntamos agora para o professor Wagner os números. Professor, nós temos hoje na UEL quantos estudantes indígenas na graduação, na pós?
Então, nós temos hoje 43 estudantes indígenas matriculados, né, na graduação. Desses 43, nós temos uma maioria que é caingangue, porque a população caingangue ela é majoritária ainda no Paraná, né? São 29 estudantes indígenas caingangue, dos 29, 14 são bilíngues, o que também provoca, né, a universidade a pensar a dinâmica das aulas, das atividades. E 14 são Guarani também, 5 bilíngues. E é interessante, Eliette, porque nós temos desde sempre uma maioria de mulheres estudantes acadêmicas. Não só fazendo a graduação hoje, mas também as que são egressas, que são formadas, né? Nós já temos 26 estudantes indígenas egressos e egressas, um número muito significativo na área da saúde, na educação, que são as áreas que mais contratam, né? Seja por conta da escola indígena, seja por conta das unidades básicas de saúde nos territórios indígenas. E na pós-graduação, nós temos, é importante lembrar, desde 2021, né, uma política de cotas para pessoas negras, indígenas com deficiência, Então nós temos já três mestras indígenas tituladas, né? Então a Jaqueline em educação, a Damares em estudos da linguagem e a Gilza em serviço social e política social, e dois atualmente matriculados, né? No mestrado em educação e no mestrado em sociologia, e duas doutorandas, uma em serviço social e política social e uma em ciências biológicas com uma especialização em peixes. Isso é uma novidade para a universidade, né? Isso é uma novidade porque pensar a presença indígena na pós-graduação demanda, primeiro, a gente ampliar a relação com parceiros e parceiras. Então, o Ricardo é uma pessoa extremamente importante, como hoje a professora Michele também, no mestrado em educação, como o professor Marcelo em estudos da linguagem, porque são esses sujeitos que acolhem de fato, né? Porque todo mundo sabe que para você estabelecer uma relação também de um percurso com qualidade, com sanidade, né? Com saúde mental, você precisa ter um parceiro, uma parceira que seja teu orientador, tua orientadora. Então, acho que nós estamos avançando na UEL em criar uma rede, né? De companheiros e companheiras docentes que vão orientando os programas. No dia 26 próximo, na semana que vem, a CUIA se reúne com a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Silvia Meletti, com a equipe da própria IPG, para discutir uma política de pós-graduação para indígenas, né? Porque tem desde a questão da língua, né, de quem é bilíngue, a questão da bolsa, a questão do formato dos trabalhos, né? Puxa, a gente pode pensar sim no formato dos trabalhos, das bancas, avançar. Então, uma coerência com os conhecimentos indígenas, o modo indígena de pensar, se organizar e produzir.
Meio-dia 32. Jaqueline, sabemos que tem os percalços, né, os desafios nessa trajetória sua lá desde 2015. O que é que você elenca de pontos cruciais, de dificuldades? Porque esse é o momento de celebração, mas há também as dificuldades. E que é preciso continuar esse caminho de superação.
Bom, acho que as dificuldades, assim, uma das maiores dificuldades é a interação com seus colegas, né? E eu sempre digo que, nesse sentido, eu sempre fui meio que privilegiada, porque desde o início eu já consegui ali estabelecer uma relação boa com os meus colegas e eles sempre me acolheram. E assim, a gente sabe de relatos de outros estudantes indígenas, né, que chegam no curso e não conseguem se relacionar, tem a questão do preconceito, às vezes, muitas vezes até de professores, né, e eu falo que eu sou privilegiada nesse sentido porque isso nunca me ocorreu dentro do curso, né, nem com o professor e nem com os meus colegas. Então, isso é muito importante para nós, porque o indígena, ele tem essa coisa de coletividade, né? Então, é muito importante para a gente estar em coletivo, se sentir que você é forte a partir das suas... ali de quem está junto com você, né? Então, acho que uma das maiores dificuldades é o estudante chegar e ficar excluído, né? Não conseguir estabelecer essa relação. E eu consegui, assim, isso, eu fiz amizades e os meus colegas sempre me acolheram, me ajudaram, e é importante porque quando você tem uma dificuldade, porque são muitas dificuldades, né, eu acredito, assim, que as dificuldades não são só para nós indígenas, são para todos os estudantes. Mas, para nós, temos dificuldades específicas, né? Porque você tem uma cultura diferente dessa cultura que é estabelecida na universidade. Então, você chega com outras dificuldades. Então, é muito importante essa questão de ter pessoas que te entendem, ter pessoas que querem te ajudar e que se disponibilizem. Então, eu tive muito, assim, essa ajuda e essa troca de parcerias. Ah, eu não consigo fazer isso, eu estou com muita dificuldade. Aí tinha os meus colegas que me ajudavam, que estavam dispostos. Aí tem aquela questão da curiosidade, porque muitos não conhecem a comunidade, não sabem como que funciona. Aí tem aquela relação de, pergunta, né? E vai estabelecendo essa amizade. Tanto que as minhas amizades, os meus colegas, a maioria trago até hoje, né? Assim como a amizade pessoal mesmo. Para além disso, tem, né, inúmeras, tem a questão do preconceito, né? Eu falo que eu não sinto muito, não senti muito esse peso por questão de não ter os traços, né, que as pessoas, algumas pessoas, que é aquele estereótipo, né, de indígena, porque é cabelo liso, escorrido, olho puxado, pele mais morena, né, puxado mais escuro. Então, esse estereótipo que tem na cabeça das pessoas, né, meio que te dá essa vantagem, digamos assim, né, entre aspas, porque se você não parece, você sofre menos preconceito do que quem tem esses traços, né? Tem a questão também de deslocamento, né? Então, para a gente que está na universidade, para nós que estamos lá na comunidade, é muito difícil o deslocamento, é longe. Você tem que ter muita força de vontade para poder se deslocar da aldeia, pegar a estrada de chão, pegar BR para vir para a universidade todos os dias. É assim, é muito trabalhoso, dificultoso. Quando chove, às vezes não tem como vir. Aí tem aquela questão que o indígena, ele estabelece família muito cedo. Então, grande parte dos alunos, dos estudantes que chegam na universidade, eles já chegam com a família formada, né? Com marido ou esposa e filhos. Então, é mais difícil, né? Então, esse deslocamento. Ou você vem todo dia de van, né, ou ônibus, e faz todo esse percurso, esse trabalho, ou você se muda para a cidade, né? Aí se muda com a família. Aí tem a questão também do auxílio permanência, né? Que também foi uma luta, quando eu estive, né, durante o meu percurso na graduação e no ciclo, foi uma luta, assim, que a gente recebia um valor X para isso, um valor que, assim, não condizia com as necessidades que a gente tinha, e aí você tem que fazer aquilo dar, tem que dar, você tem que arrumar um jeito de fazer aquilo dar, para você bancar transporte. Na minha época ainda era Xerox. Internet, o transporte que você se desloca, alimentação, aluguel, tudo isso. Aí, durante o meu percurso também, teve vários eventos de ter atraso de bolsa, não conseguir receber bolsa. Aí vai a gente tentar negociar e conversa com a Secretaria de Educação e conversa com o pessoal da Prograde, Wagner. Aí não resolve nada, aí a gente vai, se junta todo mundo, faz manifestação, aí as pessoas veem a manifestação, julgam a gente de selvagem. Ah, por que esse povo? E assim, presenciei várias situações também que foram bem desconfortáveis para mim de preconceito nessas tentativas de conseguir o auxílio de volta, né? Porque tinha muito disso. Então, assim, são inúmeras as dificuldades. Você tem que... Ou você tem muita força de vontade, ou não vai. Você não consegue.
Bem de 40, a gente até vai finalizar daqui a pouco com o professor Wagner, até comentando os avanços nessa questão das bolsas, porque a Jaqueline pega aquele processo lá atrás, inicial, né, de toda essa luta. Professor Ricardo, e o que, que te afetou a se aproximar dessa causa? Para ingressar nesse trabalho junto à CUIA, ali você é docente da UEL já desde 2015.
Olha, Eliete, eu penso muito na inclusão. Eu, durante algum tempo, eu trabalhei com educação especial, né, para estudante com necessidades educacionais especiais. E há uma necessidade de a gente ampliar a inclusão, né, uma inclusão social mais ampla, e ela é muito necessária. Ela é necessária em tempos como hoje, que a gente precisa defender pautas que já deveriam ter sido superadas há muito tempo. Mas é necessário a gente resgatar, é necessário não só o acesso, né, mas tentar garantir a permanência também. Acredito que o professor Wagner vai falar dessa questão também, porque uma coisa é a política de acesso, outra é a questão da permanência, que é muito difícil, como a Jacqueline relatou. Muitos dos indígenas vêm com famílias formadas, vêm com outro tempo, com outras expectativas também, né? E lidar com tudo isso é algo muito difícil no dia, no cotidiano, né? Mas eu acredito muito num processo de inclusão, verdadeiramente de inclusão. Não apenas alguém estar num espaço, que daí seria no máximo integração, dependendo da situação, até mesmo segregação ou exclusão. A inclusão, ela, de fato, ela é mais ampla. A gente lida com questões que envolvem equidade, né, justiça social, no caso. Isso ainda é algo que eu acredito e me motiva muito.
Meio-dia 42. Professor Wagner, o relato é bem contundente da Jacqueline, inclusive, no processo de entrevistas que já tivemos ao longo dos anos, às vezes há críticas sobre o valor da bolsa, que o valor é muito alto. Aí tem que pensar nesse contexto, como a Jacqueline colocou, tem que se deslocar da terra indígena, tem que, muitas vezes o indígena tem família. Nesses 10 anos de ciclo, quais assim as principais evoluções? E quanto é uma bolsa de permanência de um indígena hoje?
Sem dúvida alguma, né, principalmente nesses últimos 10 anos, a gente avançou muito nessa política. Quando a gente fala dessa política, nós estamos falando de uma política estadual. Por quê? Porque o ingresso à permanência aqui no Paraná, pioneiro no país, faz parte de uma política estadual que está vinculada à SET, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Então é a SET que financia, que garante os recursos para pagamento de bolsas, principalmente das bolsas. O valor da bolsa hoje é de R$ 1.125 para um estudante que não tem paternidade ou maternidade, e acresce mais 50% quando se comprova a paternidade ou maternidade. Então vai em torno de R$ 1.600 reais por mês. É uma bolsa que tem um valor, um dos maiores valores no cenário brasileiro, né? Mas é insuficiente, como disse Jacqueline, para estudantes que vêm com família, que tem que pagar aluguel, que tem que viver na cidade. Mas esse valor, que nós temos esse valor aí em torno de 6 anos, 7 anos, ele só foi viabilizado por conta da mobilização dos estudantes indígenas. Então chegou um momento em que, de fato, era insuportável, insustentável, muita evasão por não conseguir se manter na cidade. Então os estudantes da UEL, principalmente, por conta do ciclo, né? O ciclo virou um espaço de encontro, intercâmbio. Imagina, todas as noites você tem um grupo que se reúne, estudante não tem aula naquela noite, vou passar no ciclo. Então, o ciclo virou um espaço de encontro, de construção de vínculos, e daí surgiu a ARTEIM, que é a Articulação dos Estudantes Indígenas da UEL. E aí os estudantes estavam muito mobilizados, eles se articularam a nível estadual e foram para a SET, para a sede da SET, em Curitiba, e eles fecharam a SET, né? Fizeram uma manifestação e não saíram de lá enquanto não fosse definido o aumento da bolsa. Então não foi uma concessão do Estado, foi uma conquista. Isso é extremamente importante, né, dizer, porque é assim, né, a gente só conquista por meio da pressão, da mobilização. E na UEL a gente tem um respaldo muito grande dessa gestão, né, da gestão anterior, em garantir o funcionamento do ciclo, que foi aprimorado, vem sendo qualificado. Mas é claro que sempre é uma disputa, né? Uma disputa de como é que a gente coloca essa visibilidade, né, de maneira afirmativa, como disse o Ricardo aqui. Eu penso que também um outro desafio é como é que a gente insere essa pauta lá na escola indígena. Acho que a Jaqueline faz um movimento no trabalho dela que é de... Tá, então, qual é a diferença de um professor indígena de geografia? Que geografia indígena é essa, né? Que interculturalidades possíveis? Então, desde esse debate lá na escola, nós também temos que fazer aqui na UEL, né? Porque é isso também aqui que vai fazer com que a gente supere o racismo, o preconceito, que ainda é muito presente, né, Eliane?
Meio-dia 46, nós vamos finalizando. Hoje foi um bate-papo importante para colocar essas questões até de bastidores mesmo, para que o ouvinte, as pessoas envolvidas no âmbito acadêmico ou de fora, entendam um pouco mais sobre o contexto, como é que uma indígena chega a um grau, né? A um grau acadêmico de mestre. Mas nós vamos preparar, Jaqueline, já fica aqui o convite, e o professor Ricardo, uma matéria específica sobre a pesquisa, porque daí tem metodologia, imagina uma dissertação de mestrado, aqui nós não poderíamos abarcar, mas já fica aqui, nós vamos fazer um combinado para trazermos os detalhes dessa pesquisa, que é muito importante. Então, nós queremos agradecer demais, hoje recebemos a geógrafa Jaqueline de Paula Sabino, primeira indígena a obter o título de mestre em educação, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL. Também conosco o professor Ricardo Lopes Fonseca, que é orientador do trabalho. Ele é docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL. E o professor Wagner Roberto do Amaral, co-orientador da pesquisa, membro da coordenação da CUIA. O professor pesquisador é docente do Departamento de Serviço Social e tem atuado intensamente à frente desses avanços na política de inserção e permanência do indígena na UEL. Muitíssimo obrigada e parabéns. É um momento de celebração, mas veja que o clima acaba também sendo de reflexão nesse momento, não é? Mas parabéns, Jaqueline, parabéns, professores.
Obrigada.
Obrigado.
Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.